Muito bem. Começamos então a ver a Mishnah 4, no primeiro capítulo. Ontem nós vimos sobre o Yossi ben Yoezer, Ishtaida, Yossi ben Yohanan e Shirushalayim, que receberam dos Shimon HaTzadik, da antiga Mishtokó. Um fato que eu esqueci de mencionar ontem, fato histórico, algo que aconteceu na época desses dois sábios, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yohanan, é a tradução da Torá por 70 sábios, na verdade 72 sábios, para o grego, que é conhecida como Septuaginta. Essa tradução da Torá, que é uma das coisas que aconteceu e que nossos sábios afixaram a data de 10 de fevereiro como um jejum, aconteceu nessa época do Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yohanan, foi algo muito ruim para o nosso povo, porque até então não existia tradução. Como costuma dizer nosso amigo Duvid, tradutore.
Traidor.
Então, quando a pessoa traduz, ele acaba traindo, ele acaba perdendo muito da qualidade, principalmente quando se trata a língua hebraica, que é uma língua extremamente rica. Cada palavra tem muitas e muitas coisas por trás dela. O sentido, as gematriot, os valores das letras e assim por diante. Tem uma série de coisas por trás de cada palavra que você traduzindo, você perdeu. Então, por isso, aquele dia foi um dia de luto, que acabou com isso, com essa... Até então, a Torá só estava na original, de repente passou a ter uma tradução dela.
Agora, teve mais uma coisa nessa ocasião, foi a inclusão, né? Os gregos e os nossos sábios separados.
Exatamente. Então, essa é...
sabia do outro, traduziram igual.
Sim, tem razão. E a história foi... O rei, na época, separou, foi o Ptolomeu, ele separou os 72 sábios em 72 quartos separados e falou para eles, vocês só vão sair quando terminarem de traduzir, eu quero todas iguais. Ele queria ver se vão traduzir igual. E, de fato, os sábios... Mas ele queria que fosse igual, senão ele ia matar ele. Assim ele ameaçou ele. E, de fato, no final da história, eles traduziram exatamente igual. A Gemara até conta... Agora não estou lembrado, são 13 coisas, se não me engano, são 13 coisas que eles mudaram até um pouco a forma, não traduziram ao pé da letra mesmo, porque ele iria interpretar errado, e os 72 sábios traduziram naqueles locais da mesma forma. O exemplo mais clássico é o começo da Torá, Bereshit bara Elohim, no início, criou Deus. Eles traduziram, Deus criou no início. Porque se ele não colocasse a vírgula, não percebesse que tem uma vírgula lá, ele podia começar a imaginar coisas erradas que sempre os idólatras quiserem imaginar. Isso aconteceu na época do Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yohanan, que viveram duas gerações depois do Shimon HaTzadik. Nós vimos que na época do Shimon HaTzadik o imperador era o Alexandre Magno. Quando ele morreu, três assumiram o lugar. Na época desses daqui, quem estava dominando Israel era Ptolomeu, Talmai. Muito bem, a Mishnah então continua falando no seguinte. A Mishnah então começa a falar três coisas que o Yossi ben Yoezer falou. Yossi ben Yoezer omer, Yossi ben Yoezer diz, Yehi beitcha beitvad lachachamim, que a sua casa seja um lugar de encontro para os sábios. Ou seja, se você faz com que a sua casa esteja sempre aberta para os sábios entrarem, e esses sábios vão entrar na sua casa e vão discutir Torá, e vão aprender Torá, e vão ensinar Torá, você vai acabar aprendendo do que eles têm a te ensinar. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que o contato com os sábios é muito importante. Então, primeira coisa, deixa a sua casa aberta para eles se encontrarem na sua casa. Os sábios querem fazer uma reunião para discutir Torá. Vem na minha casa, vem tomar um cafezinho em casa. Assim, você junta a Torá dentro da sua casa. Segunda coisa, Vehevê mitabek ba'aparagleihem, se grude no pó dos pés dos sábios. O que quer dizer isso? Então tem duas explicações. Uma explicação quer dizer que você vai atrás dos sábios. Onde ele for, você vai atrás. Por quê? Porque quando uma pessoa anda e levanta pó com os pés, esse pó vai para quem está atrás dele. Então, isso que ele está falando, se grude no pó dos pés deles. Ou seja, esse pó que eles estão levantando com o pé, se grude. Onde eles forem, vai atrás, porque vale a pena, você vai aprender uma nova coisa. Beba as palavras deles com sede. Ou seja, tudo que ele falar, preste atenção. Como dizem até nossos sábios, é que de conversas, conversas simples, de sábios, você pode aprender muita coisa. Quer dizer, se você pegar um grande rabino, você fica do lado dele, só para você estar do lado dele, você vai ouvir alguma coisa que você vai aprender naquele dia. Então, o que eu estou falando? A primeira coisa, abre a casa, deixa eles entrarem na sua casa. Segundo, onde ele for, segue ele. O rabino está indo em determinado lugar, vai atrás. Você vai acabar aprendendo alguma coisa, porque o rabino vai ver alguma coisa, vai lembrar de alguma coisa, vai comentar com você. Sabe que tem uma lei que fala assim, ou sabe que no Chumash está escrito tal coisa, ou sabe que tem uma Mishnah que fala isso, uma Gemara que fala isso, e assim por diante. Alguma coisa a pessoa vai aprender. E quando ele falar, não despreza as palavras, você não pensa, ele vai falar alguma coisa. Não, bebe com... Bebe com sede as palavras dele. Ou seja, aproveita. Cada palavra e palavra que o sábio falar do teu lado, aproveita, porque tem grandes fortunas por trás disso. Esse conceito de abrir a casa para o sábio entrar, primeira coisa, se a pessoa sabe estudar, ele vai poder aproveitar. Ele vai poder sentar com aquele sábio, ele vai poder aprender, ele vai poder estudar. Mas digamos que a pessoa não está no nível daquele sábio que está chegando na casa dele. Ele não vai conseguir aprender grandes coisas. Pelo menos assim ele acha. Não tem um nível para estudar com essa pessoa. Não interessa, deixa ele entrar na sua casa. Por quê? Então, nossos sábios dão um exemplo a uma pessoa que vai para um boticário, uma loja de perfume. A pessoa entra na loja de perfume e, sei lá, está muito caro. Não comprou nenhum perfume. Quando ele sair da loja, todo mundo vai perceber que ele está com um cheirinho bom. Eu não comprei perfume, não estou usando perfume, mas só o fato de ele ter entrado na casa que vende perfume, ele já saiu perfumado. Assim também, a pessoa abre as portas para o sábio. Ah, mas eu não tenho nível para aprender, é muito caro, entre aspas, eu não vou conseguir aprender. Não se preocupa, um pouco de perfume você vai acabar adquirindo por osmose, só pelo fato de ele estar do seu lado. Também, quando você faz muitos sábios se juntarem na sua casa, isso é um momento especial para eles poderem fazer novos decretos, poderem instituir novas instituições, assim por diante. Isso também é uma coisa muito grandiosa. Como a Gemara conta, no Sechet Shabbat, a Gemara conta, Ve'eilu min ha'alachot shamru ba'aliyat Hananya ben Chizkiya ben Gurion. Havia um sujeito, sábio, chamado Hananya ben Chizkiya ben Gurion. E um dia foram visitar ele, que Shalu Levakro, a Gemara conta, que foram visitar ele. Foram sábios, tanto da Yeshivá de Shammai, como da Yeshivá de Hillel, foram visitar. Chegaram na casa dele, e onde tem sábios, eles não vão ficar perdendo tempo. Eles começaram a discutir coisas que interessam, começaram a discutir Torá. No meio dessa discussão, eles olharam à volta deles e viram que estavam presentes lá mais alunos de Shammai do que alunos de Hillel. Eles falaram, vamos aproveitar. Normalmente a lei é como Hillel. Se agora nós temos aqui a oportunidade de ter uma maioria para Shammai, a lei vai ser como Shammai. Então vamos aproveitar para instituir. E naquele dia eles fizeram 18 instituições para agmarar lá debate quais são exatamente as 18. E o nome dessas 18 decretos ficaram os 18 decretos que foram feitos na casa do Hananya ben Chizkiya ben Gurion. Mas não fez nada. Não sei se ele participou da discussão, não participou. Era a casa dele, era a sede onde discutiram as coisas. Já pegou o nome. Então, por isso há uma grande importância, a tal ponto que a Gemara dá importância para esse sujeito. Ele recebeu os sábios, no momento que fizeram 18 decretos, os decretos ficaram em nome dele. Também, um outro fato, que a pessoa, para poder receber sábios na casa dele, ele precisa ter livros. O sábio vai entrar e vai querer estudar, e não tem de onde vai estudar. Ele não quer estudar de cor, ele quer pegar um livro. Então a pessoa vai ter livros de Torá em casa. E até mais, antigamente, onde os livros eram muito caros, pessoas bondosas e que tinham dinheiro, se esforçavam para montar uma biblioteca grande na casa dele e convidavam o sábio, vem na minha casa. Você tem aquele livro? Não tem? Então vem em casa tem esse livro, vem tentar estudar em casa. Também isso era uma forma de atrair essas pessoas para dentro da casa daquela pessoa, daquele rico. E também tem um outro lado, que às vezes a pessoa ajuda os sábios a se manterem, ajuda o rabino a se manter. Só que não adianta só dar comida e dar dinheiro para o rabino quer sentar e estudar. E sentar e estudar, às vezes, onde ele mora, não dá, na casa dele, as pessoas vêm fazer um monte de perguntas, ele não tem tempo para ele poder estudar o que ele quer estudar. Ou, às vezes, a família tem bagunça em casa, ele não consegue estudar. Então, por isso, vem também o nosso amigo Yosef Ben Yoezer, ele fala, convida ele para vir na tua casa, ele vai chegar na tua casa, vai poder ir numa sala especial que você já preparou, que tem uma biblioteca, e é quietinha, é tranquila, mas vai poder sentar e estudar. Então também Yossi Ben Yoezer fala, aproveita, convida então os sábios para a sua casa, tendo uma biblioteca boa, tendo um lugar tranquilo para ele estudar, e assim ele vai poder sentar e se dedicar ao estudo da Torá. Em seguida, vem mitabek, baparagleihem, se grude-nos no pó dos pés desses sábios. E beba com muita sede as palavras dele. Ou seja, você vai receber o sábio na tua casa, você vai ficar o tempo todo do lado dele, mas aí a pessoa pode começar a querer desprezar o sábio. Sabe, já estou cheio de estar ao lado dele. O tempo todo ele fala um monte de coisas, chega. Então não, vem o Yossi Benza e fala não, você tem que se comportar do lado dele. Você precisa beber o que ele tem para te dar com muita sede. Aproveita, não é sede que você vai ter isso. Então, se ele está do teu lado, aproveita para aprender com ele. Também é interessante esse conceito que ele fala de se sentar ao pó dele. Então, na verdade, tem duas explicações. Ou que você vai caminhar atrás dele, ou que você vai se sentar nos pés dele. Antigamente vimos já isso, que os sábios ficavam sentados num lugar alto e os alunos ficavam sentados embaixo, no chão. Então, assim também, se grude no pó que está nos pés dele, de fato. Ou seja, senta no chão, se rebaixa na frente dele para ouvir o que ele tem a dizer. Não senta se achando o tal, e sim, senta embaixo. Mas tem também um outro detalhe muito interessante, que às vezes os sábios são pessoas mais simples, não são tão chiques, e eles andam na rua, e o pé dele fica cheio de pó, e o pé fica sujo, e a pessoa vai falar, sabe, não fica bem deixar ele entrar na minha casa, ele vai sujar o meu chão, eu não quero que ele entre na minha casa. Então, por isso, vem o Yossi Ben Yoezer e fala, não seja dessa forma, pelo contrário, deixa ele entrar na sua casa assim mesmo. Tem uma história muito, muito famosa de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman é um Rosh Yeshiva na Europa. Deus vingue o sangue dele, ele morreu no holocausto. E ele, de vez em quando, viajava para os Estados Unidos para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para a yeshiva dele. Ele sempre ia visitar lá um rico que tinha nos Estados Unidos. Uma vez, ele chegou lá, era um dia de inverno, aquela chuva e ele andando no meio da lama. Quando ele chegou na casa do Rav Elchanan, ele ficou pensando assim, vou entrar desse jeito na sala dele, uma sala tão chique, com tapetes bonitos, sofá bonito, aquele chão de pedra bonito, eu vou entrar, vou sujar a sala dele, fica bem. Deixa eu dar meia volta, eu vou pela porta dos fundos, pelo menos não fica mal. Ele foi na porta dos fundos, bateu na porta, e apareceu um dos filhos do rico. Apareceu um dos filhos e falou, se espantou, viu o Rav Elchanan lá, ele conhecia já, entrou correndo, falou para o pai, pai, o Rav Elchanan chegou, ele está na porta dos fundos. Aí aquele rico chegou até a porta, olhou com uma cara de bravo para o Rav Elchanan, e o Rav Elchanan olhou e ficou espantado, porque ele está bravo comigo. Ele falou, desculpa, estou te incomodando. Ele falou, não está me incomodando. Mas você estragou toda a educação que eu dei para os meus filhos. Rav Elchanan se espantou, imagina, não fiz nada, nem cheguei na sua casa, já está me acusando disso. Então o sujeito falou, olha, até hoje eu sempre ensinei meus filhos que o principal de tudo é a Torá. e a nossa casa tem que estar sempre aberta para os sábios entrarem. O Mishnah fala, Yossi Ben Yoeder. E nós sempre recebemos todo mundo com muita honra. De repente, e eu sempre falava para eles que a Torá é muito mais importante que o dinheiro. De repente, chega aqui um sábio, que é muito mais importante que a minha sala chique, e vai entrar pela porta dos fundos, você destruiu toda a educação que dei para os meus filhos. E a Verhonon olhou para o dono da casa e percebeu, de fato, ele tem razão, mas eu não quero estragar a tua casa, mas você tem razão. Então o rico falou para ele, eu faço questão, você vai dar a volta, vai entrar na minha sala, e não vai só entrar na sala, eu quero que você pise em tudo, estuja tudo com barro, para poder mostrar para os meus filhos qual o valor da Torá. A Verhonon deu a volta, entrou pela porta principal, pisou em todos os lugares, cheio de lama, sujou toda a sala, e aí o pai chamou os filhos e falou, filhos, vocês estão vendo só? A Torá vale muito mais do que toda essa riqueza que eu tenho aqui na minha casa. E por isso eu estou pronto a deixar esse rabino entrar na minha casa, sujar tudo, não interessa. O importante é que eu estou recebendo um grande sábio dentro da minha casa. Isso que o Yossi Ben Yoeder está falando. Recebe os sábios na sua casa, e se grude no pó dos pés deles. Mesmo que tem pó e vai sujar a sua casa, recebe eles. Por quê? Porque a Torá é muito mais valiosa do que toda a riqueza que a pessoa tem na própria casa.